O Senhor, né, Lucas capítulo 7 e capítulo 8, Cristo, sendo Ele Senhor e Mestre, o que se destaca grandemente na pessoa de Nosso Senhor é que Ele tinha grande compaixão. Ele não abria mão dessa compaixão por nada. Ele mesmo disse: a misericórdia triunfa sobre o juízo. A palavra de Deus diz: misericórdia quero e não sacrifícios. E essa postura e esse sentimento de Nosso Senhor Jesus Cristo o conduziu em todas as coisas que fez. Por isso que Ele é digno de ser estimado, por isso que Ele é digno de ser valorizado, por isso que Ele é digno de ser considerado o mais precioso de todos os homens. Porque Ele se compadece de todos os homens. Não há um homem na terra a qual Ele não veja a sua situação e não tenha compaixão e misericórdia. O próprio Caim, diante do mal que ele fez, Deus teve tão grande compaixão dele que Ele mostrou o caminho certo. Tem um salmo que diz assim, que o Senhor aponta o caminho ao pecador. E constantemente Deus está apontando o seu caminho para o pecador. Apontando o caminho de vida eterna, de paz, isto é, Cristo, aquele que disse, e Ele é: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A compaixão de Cristo e a compaixão de Deus pela humanidade manifestada em Jesus Cristo é muito grande, e por isso que nós nunca podemos esquecer, nunca podemos deixar de lembrar da grande compaixão que Deus teve por cada um de nós. Aqui em Lucas 7, versículo 11, tem um relato tão grande de uma compaixão tão profunda de Nosso Senhor por uma mulher. E essa compaixão retrata nossa situação. Nós olhamos os 3 anos que Cristo exerceu de forma explícita, pública, o seu ministério, Ele fazer grandes obras. E uma das obras que eu vejo que se concretiza na cruz e que é de grande destaque, é Ele ressuscitar mortos. E esta era a situação que cada um de nós vivíamos sem Cristo. Mortos. E Ele nos ressuscitou. Nós estávamos mortos. Mortos em delitos e ofensas. E aqui no versículo 11 de Lucas 7 diz, né? E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, da entrada da cidade, eis que levavam um defunto, um morto, filho único de sua mãe, que era viúva. Ela já tinha perdido o marido. E agora, o último redento da oliveira, diz lá o Salmo, né? O seu filho, também estava morto. Morto, os motivos aqui a palavra não diz, mas eu quero trazer para a nossa situação o que traz a morte ao homem. Algo muito claro chamado pecado. Então, ele estava morto. E com ele ia uma grande multidão da cidade, várias pessoas seguindo aquele momento de tristeza, contemplando a morte. Quando nós participamos de velórios, nós contemplamos a morte. E até quando contemplaremos a morte? E vendo-a, o Senhor a viu, olhou para ela. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. E disse-lhe: não chores. Foi assim que Deus agiu conosco também. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo. Ele estava morto, ele não ouvia, morto, morto não ouve, morto não vê, morto não fala, morto está morto. Levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe, e de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Deus visitou o seu povo, Deus te visitou, Deus visitou Curitiba, visitou tua casa, a tua vida. Porque ele teve uma íntima, uma profunda compaixão por você. Foi assim que ele agiu com essa mulher. Ele viu a tristeza, a profunda frustração, os desapontamentos. E Jesus Cristo a amou profundamente e lhe deu de volta, entregou em suas mãos o que lhe traz alegria. Esse menino representa Cristo. Cristo que morreu na cruz e foi ressuscitado, e Deus quer dar aos homens, mas os homens não querem receber. Não foi em vão que Cristo morreu. Foi por algo muito importante, a compaixão de Deus. Deus teve tão grande compaixão da tua vida, que disse, meu filho, vá para aquela cruz. E morra por esses homens, para que eles retornem para os meus braços. Imagine a festa dessa mãe. Imagine o júbilo. Imagine, diz ali a palavra, glorificavam a Deus. Aquele momento de luto, as vestimentas de luta, de luto, melhor dizendo, diz lá em Isaías, né, que ele tirará, né, aquelas vestes de luto, né? Aquelas vestes de luto do coração daquela mãe foi tirado na hora, porque foi lhe dado uma alegria incomparável de ver o seu único filho vivo. A sua semente não morreu, a sua semente permaneceu. A sua descendência iria continuar, e com certeza, com grande estima pela pessoa de Jesus Cristo. Provavelmente, quando Cristo foi crucificado, essa mulher deve ter chorado muito. Mas provavelmente também essa mulher deve estar crendo profundamente que assim como ele ressuscitou seu filho, Deus era poderoso para ressuscitar a Jesus Cristo. E assim aconteceu. A sua fé não morreu, ela cresceu e desenvolveu. Por ver o grande amor de Deus manifesto naquele ato de compaixão. E aqui em Lucas 8, registrando outros milagres do Senhor, havia aquela situação daquele homem que tinha sua filha e ela tinha 12 anos e tinha morrido, Lucas, né? E também aquela situação daquela mulher que estava enferma por 12 anos. E após ter curado aquela mulher do fluxo de sangue, no versículo 47 em diante, de Lucas 8. Então, vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe, diante de todo o povo, a causa por que lhe havia tocado, e como logo sarara. E ele lhe disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Numa situação, Cristo tocou, em outra, a mulher tocou. E em ambas, algo profundo de Deus fluiu, compaixão e misericórdia pela vida dessas pessoas. E aí no versículo 49, estando ele ainda falando, chegou um do príncipe da sinagoga, que era Jairo, né? Esse príncipe da sinagoga, dizendo, a tua filha já está morta. Não incomodes o mestre. Os mestres, muitas das vezes, eles não querem ser incomodados. E aqueles que seguem os mestres, muitas vezes, não querem trazer incômodo para os mestres. Porque os mestres têm que ficar se dedicando à ciência, às profundidades das coisas. E não podem ser incomodados. Não incomode o mestre. Deixe ele. Mas Jesus Cristo é um mestre cheio de amor, que nada, simples que seja, ele deixava passar. Ele tinha compaixão. Não incomodes o mestre. Os discípulos queriam deixar poupar o mestre. Não, deixe, não pare de incomodar ao Senhor Jesus. Já morreu, não te preocupe com essas coisas. Não leve esses problemas para o Senhor. Fique com você, esquece. Ela morreu. E o Senhor Jesus diz, Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, não temas, não temas. Crê somente e será salva. Não temas, Jairo. Não ouça essas coisas. Eu sou mestre, sim, sou senhor e mestre. Mas a tua causa está na minha mão. E eu irei defendê-la e eu irei assumir a tua situação e salvar a sua filha. Este é o sentimento de Cristo que norteou toda a sua vida e que deve nortear as nossas vidas. O sentimento de compaixão, de misericórdia, de amor, de não termos essa atitude, de não incomodes o mestre, de não se incomodar por nada, de ser insensível às situações. Não, que haja em nós, como está lá em Filipenses, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tenha esse sentimento de amor, de compaixão, de misericórdia. Esse deve ser o sentimento mais profundo e valioso. Ele é superior a todos os dons. Diz lá em Coríntios que o maior de todos os dons é o amor. Isto é a misericórdia, é a compaixão. E este nós devemos batalhar em ter. Ele é superior às profecias, é superior à ciência, à sabedoria. Por quê? No ato de compaixão está a realidade do reino de Deus. O amor de Deus, manifestado por Cristo e dado a nós pelo Espírito Santo. Que este amor cresça em nossas vidas. Que possamos fazer as mesmas obras de Cristo, a qual é? Obras de compaixão, obras de misericórdia, obras de amor, assim como Ele nos amou. E nós relembraremos esse feito ao tomarmos da ceia, onde este homem, Cristo Jesus, morreu por nós, sendo nós pecadores. Teve uma profunda compaixão. E não há situação, por mais difícil que você possa estar passando, seja ela de incredulidade, seja ela de dificuldades em seguir o Senhor, de crer na palavra do Senhor, de se submeter aos mandamentos de Cristo, não há ferida a qual Ele não possa sarar. Há alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Não. Tudo é possível ao que crer. Crê somente. Creia somente. E verás o poder de Deus fluir. Crê somente. Permita que o amor de Deus inunde o teu coração. E por meio dele você manifeste este poder de amor. Cristo manifestava todas as suas obras baseado nesse princípio do amor. Do amor. Ele não disse que estou fazendo isso por amor, mas o amor fluía do seu coração. Pedro negou a Cristo, como nós sabemos. E Deus se importou tanto com a situação de Pedro que quando ele ressuscitou, ele falou: vai, diga aos discípulos e a Pedro. Isso demonstra a importância que Deus dá a irmão por irmão, a pessoa por pessoa. Deus te ama e se importa com a sua situação. Ele sabe e Ele sente todas as tuas dores. Não rejeite o amor de Deus. Dobre-se o quanto antes a este amor. Vamos orar. Tire um tempo, nós iremos tomar ceia, né? Mas renda-se a este amor, valorize este amor. Se você tem falta deste amor, peça a Deus que Ele dá também esse amor. O amor líquido, o amor que enche todas as tuas entranhas, o amor que não há indiferença, que não há acepção de pessoas. Este é o amor de Deus. Ele não olhou raça, Ele não olhou nada disso. Ele amou um por um, particularmente. Ele te assistiu, Ele te viu e te amou. Sendo você miserável, pecador, Ele te amou. Senhor, nós te louvamos pelo teu amor.